Rádio França Internacional, emissões de língua portuguesa, são 18 horas em Paris e 15 horas na praia.
Para procurar. Catarina Falcão.
Aqui estão alguns dos títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Em Cabo Verde, a empresa angolana Bestfly vai retirar-se do país. Em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa diz que o país devia pagar pelo seu passado colonialista. No controle técnico desta emissão está dos José Colites. O jornal começa agora. A companhia aérea angolana Bestfly anunciou que deixa de operar nos voos interilhas em Cabo Verde após vários meses de instabilidade. Mais pormenores com Odair Santos.
Sem avião, nas ligações interilhas há mais de duas semanas, a companhia aérea angolana Bestfly anunciou que vai deixar em definitivo Cabo Verde e culpou o ambiente de negócios tóxico e punitivo, criticando a forma como foi tratada pelas autoridades cabo-verdianas. Horas depois, a Agência de Aviação Civil emitiu um comunicado a informar que suspendeu o certificado do operador aéreo e a licença de exploração aérea da operadora TICV, da qual a angolana Bestfly é acionista maioritária, justificando a decisão pelo incumprimento nos planos comerciais devido à falta de aeronaves, o que, segundo a Agência de Aviação Civil, resulta na violação do direito dos passageiros. Em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, Amílcar Neves, secretário de um dos sindicatos que representam os trabalhadores da companhia, disse que os funcionários ainda não foram informados da saída da Bestfly do país.
Nós não temos neste momento nada em termos, quando diz não temos nada, porque não há uma delegação da empresa a formalizar isso. O que foi dito aqui precisamente é no sentido de aguardar esse pronunciamento, os trabalhadores também não tiveram conhecimento de qualquer deliberação nesse sentido.
O ministro dos Transportes já veio a público dizer que os direitos dos trabalhadores e das agências devem ser salvaguardados, afirmando que no momento crucial a Bestfly cumpriu o seu papel na ligação das ilhas. Com o anúncio da saída da companhia angolana, a TACV Cabo Verde Airlines já aumentou o número de voos domésticos de Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Em Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushili, diz que a maioria dos raptos em Moçambique é planeada no estrangeiro e acusa as autoridades sul-africanas de não estarem a colaborar para estancar o crime no país. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
Para a Procuradora-Geral da República de Moçambique, a África do Sul é o país vizinho onde os raptos que ocorrem no país são planejados.
Um dos maiores desafios no combate prende-se com o fato de grande parte dos atos de preparação para a execução do crime e os pagamentos de resgate ocorrerem fora do país, com destaque para a República da África do Sul, onde igualmente se encontram alguns mandantes.
Beatriz Bushili acusa a África do Sul de não cooperar para o combate contra este fenómeno criminal que em 10 anos já levou a que muitos empresários abandonassem Moçambique.
A título ilustrativo, foram submetidos 20 pedidos de extradição e auxílio judiciário mútuo, na sua maioria há mais de um ano, alguns dos quais relativos a indivíduos identificados como mandantes do crime de rapto, entretanto, não obtivemos resposta.
Falando no seu informe sobre o Estado Geral da Justiça, a Procuradora-Geral da República, que volta nesta quinta-feira ao Parlamento para responder às perguntas de insistência, admitiu que o branqueamento de capitais tem estado a alisar o Estado, bem como a corrupção. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
A Amnistia Internacional divulgou hoje o seu novo relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo durante estes últimos meses. Neste documento, a Amnistia denuncia violações massivas dos direitos humanos no Médio Oriente ou na Ucrânia. Neste quadro, a África Lusófona não é exceção, como refere Pedro Neto, dirigente da Amnistia Internacional, em Portugal.
Eu destaco Angola, onde, neste momento, há prisioneiros de consciência. E isto acontece de forma especial em Cabinda, mas também nas outras províncias. A Amnistia Internacional está, neste momento, a fazer uma campanha por vários ativistas que foram presos e estão presos, neste momento, porque não fizeram outra coisa senão expressarem-se livremente. Em Moçambique, as tensões continuam. No caso de Cabo Delgado, mais especificamente, onde vai havendo impunidade das forças que por ali andam, onde há restrições severas à liberdade de expressão também. Na Guiné-Bissau, o relatório vai apenas a 155 países. Não temos, infelizmente, capacidade e temos que crescer ainda mais para conseguir chegar a cada vez mais países, mas a Guiné-Bissau, ainda que não tendo uma entrada específica, não me é desconhecida a situação de direitos humanos e a forte repressão aos jornalistas e a toda a situação também de pobreza e de repressão dos direitos civis e políticos que se vive naquele país. Também São Tomé e Príncipe, há alguma preocupação. Houve tumultos nos últimos anos, houve mortes que continuam por explicar na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado. Tudo continua muito por esclarecer. Não é com muita esperança que estamos a ver que há aqui valores de direitos humanos que continuam por cumprir, não só em Portugal, mas também nestes países africanos de língua oficial portuguesa.
Ouvimos Pedro Neto, dirigente da Amnistia Internacional em Portugal, em entrevista à Liliana Henriques.
Praia 99.3 FM.
O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chega nesta quarta-feira, 24 de abril, à China com a missão de pressionar Pequim a recuar no apoio à Rússia, continua a atacar a Ucrânia. Mais explicações com Neide Ribeiro.
Trata-se da segunda deslocação do chefe da diplomacia norte-americana a Pequim em menos de um ano. Na sexta-feira, Antony Blinken vai manter conversações com os líderes chineses em Pequim, durante as quais deverá pedir moderação numa altura em que Taiwan se prepara para dar posse ao novo presidente. O secretário de Estado norte-americano deve ainda abordar as preocupações de Washington com políticas comerciais desleais da China, uma questão fundamental para o presidente Joe Biden em ano eleitoral. A vontade do governo de Joe Biden colaborar com a China contrasta fortemente com os esforços para isolar a Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Nas últimas semanas, Washington acusou Pequim de fornecer materiais e tecnologias de dupla utilização a Moscovo, facilitando o esforço de rearmamento, o maior desde os tempos soviéticos. Antes de viajar para a China, Antony Blinken acusou novamente Pequim de se envolver num genocídio da minoria uigur, principalmente muçulmana, uma alegação rejeitada pelas autoridades chinesas.
Em declarações à imprensa estrangeira, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa declarou que Portugal deve assumir os custos da colonização e da escravatura. Mais pormenores com José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI em Lisboa, nos 50 anos do 25 de Abril.
Foi num evento na última noite com jornalistas estrangeiros, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que Portugal assume responsabilidade total pelos crimes cometidos no passado colonial português. O chefe de Estado português afirma que esses crimes tiveram custos, custos que, diz o Presidente da República, Portugal tem que pagar. Marcelo assume que é preciso avaliar a forma como é possível reparar ações que não foram punidas, responsáveis que não foram presos, bens que foram saqueados e que não foram devolvidos. A declaração do Presidente da República de Portugal ganha relevância no momento em que se assinala os 50 anos do 25 de Abril de 1974, numas comemorações que vão contar com a presença em Lisboa do chefe de Estado e de Governo dos países de língua oficial portuguesa. Lisboa, em serviço especial para a RFI, José Pedro Frazão.
Na véspera dos 50 anos do golpe militar que derrubou a ditadura em Portugal, hoje temos mais um testemunho de uma resistente ao Estado Novo. Trata-se de Isabel do Carmo, fundadora das Brigadas Revolucionárias, uma das organizações de resistência armada à ditadura portuguesa. Entre as várias ações das Brigadas, Isabel do Carmo contou-nos uma que aconteceu na Guiné-Bissau.
Essa foi uma ação feita por uma pessoa que era um camarada nosso, que foi mobilizado para a tropa na Guiné-Bissau. Ele transportou a bomba dentro de um queijo e levou o queijo como se fosse do fornal dele. Portanto, o queijo tirou-se a tampinha de cima, o plástico foi metido dentro do queijo, o queijo fechado outra vez, e foi assim que foi levado por um soldado para a Guiné-Bissau. E nas instalações da chefia da Guiné-Bissau foi colocada e foi lá que rebentou. Não matou ninguém, mas foi, caramba, estar dentro do coração da guerra foi qualquer coisa que abalou verdadeiramente, e acho que os próprios militares que já estavam numa condição de alguma rebeldia em relação ao regime, isso acabou por ter influência neles. Mas era um momento em que os militares, sobretudo lá na Guiné-Bissau, já andavam numa inquietação em relação à guerra. E rebentar uma bomba nas próprias instalações militares foi muito importante.
Ouvimos Isabel do Carmo, que lutou contra a ditadura de Salazar, em entrevista à Karina Branco. Acompanhe nas nossas antenas e no nosso site programas especiais sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos. Este é o ponto final no jornal. Continue connosco.
Rádio França Internacional.